Fala, vendedor!
Tércio, uma boa, maravilhosa noite para você, porque estamos começando o nosso 14º episódio do nosso querido Pode Faturar.
Maravilhoso.
Aquele podcast feito com todo carinho para a nossa audiência, você, vendedor.
Queridos.
Olha, eu tenho umas coisas para falar essa semana. Primeiro...
Como assim?
Que para não perder o costume...
Sim.
Nós vamos tratar um assunto muito polêmico para vendas hoje.
Este é um programa polêmico.
Não podemos perder essa linha.
Só pode ter assuntos polêmicos.
Mas, ao mesmo tempo, nós vamos trazer hoje muitas dicas para aquele vendedor que gosta de performar, para aquele vendedor que quer ser um vendedor de sucesso.
Eu acho.
Lembrando que vendas é arte, é improviso, mas também é
processo.
Disciplina. E nós vamos falar sobre isso.
É isso.
Boa noite, meu amigo.
Boa noite, meu querido irmão, amigo, parceiro, parça. André, público querido, beijo para vocês. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos aguentando. Mas é o que a gente quer trazer para você, é o melhor em termos de conhecimento, de conteúdo, de histórias, que também vendas é história, certo?
Sempre. Todo vendedor é um contador de histórias. E eu estou muito feliz hoje, Tércio, pelo nosso convidado ter aceitado o nosso convite, porque hoje nós trouxemos mais uma autoridade em um universo de vendas.
Cara, é fu no
negócio. Uma autoridade e que vai desmistificar e nos ajudar a entender o porquê de muitas coisas dentro do mundo de disciplina de vendas.
É isso.
E antes apenas de introduzir e apresentar o nosso convidado, eu quero fazer aquela rotina, porque eu sou um vendedor disciplinado.
É isso.
Então vamos começar falando para você que está nos assistindo, inscrever-se no canal, ativar as notificações, ativar o sininho, clicar no gostinho, no joinha, dizendo que você... Porque, olha, eu estou bastante surpreso com a repercussão do nosso canal.
Você viu?
Dos
alcances, semana passada?
Né? Nós já estamos tendo aí visualizações muito mais amplas e um espectro muito mais amplo de alcance.
Quase esotérico.
E é importante que você continue se inscrevendo, comentando, clicando no gostei e, mais importante, compartilhando. Porque você, compartilhando, você demonstra para a plataforma que o conteúdo que nós fazemos é relevante e a plataforma entende que isso é relevante também.
É isso aí.
E só para a gente finalizar essa primeira parte, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores que estão sempre com a gente, que acreditam no nosso projeto, começando aqui pela... Você tomou café hoje?
Eu estou tomando.
Aroma Café.
Aroma Café.
Uma palavra do seu
dia.
É o vendedor não vive sem café.
Não vive.
E algumas outras...
Não tem jeito. Conceitas más.
E algumas outras coisas, mas assim, o café é uma delas.
Isso.
Quero agradecer também a Doce Clique, que faz aí a produção.
Querida chefa.
Do nosso querido Pode Faturar, junto com o Estúdio 29, que nos dá aqui esse espaço maravilhoso com muita tecnologia. Sim. Fresquinho e hoje bastante perfumado, você percebeu?
Você viu? Percebi.
Perfumado para a gente ter.
Obrigado, hein, galera?
E por último, a Pipeline.
Por último, não.
E
penúltimo.
A Easy Price.
Ah, exatamente.
As duas.
É isso.
Mas hoje eu vou dar pouca ênfase de Easy Pricing, porque a autoridade que nós trouxemos hoje aqui vai falar de um produto que é concorrente da Easy Pricing, e depois a gente vai falar por quê.
Exatamente.
Mas, meu amigo, sem mais
delongas, é isso.
Gostaria de dar as boas-vindas ao Renato.
É isso aí.
Boa noite.
É um prazer, Renato. Obrigado.
Prazer todo meu, André.
Por você ter aceitado o nosso convite.
Você sabe que o Renato é o primeiro cara que, assim, quando a gente começa o podcast, pô, a gente traz os amigos, né? Os chegados, os caras que a gente teve história, teve conhecimento juntos. E o Renato é o primeiro cara que a gente está trazendo assim, que a gente não se conheceu fisicamente, né, Renato?
Sim.
Né? Mas já empatia na hora, já vimos que é um cara do ramo. Né?
Mas isso tem um motivo.
Como assim, André?
Quando a gente começou, nós estamos no 14º episódio.
Isso.
Então a gente recorreu aos amigos... que também são grandes referências do mercado em termos de vendas.
É verdade.
Mas eram os convidados que a gente podia fazer algumas bobagens. Né? A gente podia fazer algumas coisas erradas, a gente podia ter alguns erros técnicos, algumas coisas que depois falar assim, cara...
É verdade.
Nós estamos
tudo
na amizade,
bem, né? Estamos na amizade.
Depois que a gente ficou um pouco mais seguro, a gente começou a fazer as transmissões ao vivo. A gente, desde do quinto episódio faz transmitindo ao vivo. Aí a gente tecnicamente ficou um pouco mais seguro, falou, agora a gente pode começar a trazer, convidar pessoas de mercado, de peso, que a gente não pode recorrer assim àquela, pô, cara, dá uma ajuda, né? Mas a gente pode, obviamente. Só que, Renato, eu já vou te adiantar uma coisa e já vou lhe passar a palavra. isso não faz com que você esteja livre do
da jeito gaiola que você entrou.
Faturar de ser. É isso pode aí. Faturar whey.
É.
E o que a gente mais gosta aqui é de deixar os nossos convidados numa saia justa.
Exatamente.
Né?
Mas,
ainda assim, nós temos um escape. Caso você se sinta ali e tal,
melindrar,
você pode recorrer ao nosso querido telefone do comissário Gordon. Exato. E pedir ajuda ou
fazer até mesmo a sua
pedir
reclamação,
uma autorização, se você pode ou não tocar no assunto. Mas
isso
tudo a gente vai.
No decorrer do.
Meu amigo, obrigado, seja bem-vindo. É um prazer ter aqui. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a tua história, a tua trajetória.
E quem é o Renan?
Como é que você chegou aí até o momento que a gente está aqui no Pode Faturar? A casa é sua, seja bem-vindo.
Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite, André.
Imagina.
Márcio, boa noite, pessoal.
Imagina.
Bom, eu estou no mundo já de CRM, né? Então, cuidando tanto da parte de delivery, também com a parte de negociação, de vendas, trazendo soluções, né? Agora a gente fala muito, não mais tanto de SLA, mas muito de BLA, né? De Business Level Agreement, né? Então a gente fala de o que a gente traz de serviço. E eu estou nesse mundo já de CRM desde 2016, né? Na empresa que eu estou atual, eu exerço o cargo hoje de diretor de operações, Head de Salesforce. E tenho uma missão muito clara, que é justamente estruturar esse business para a empresa, né? É algo extremamente necessário e algo onde está intrínseco, né? Tá enraizado toda a experiência. Então, a gente hoje tem que falar de experiência. A gente precisa falar de experiência dos nossos clientes, a gente precisa falar de toda essa jornada.
Muito legal.
Então,
você começou técnico?
Minha bagagem inicial foi técnica.
Tá.
Eu sempre vim de uma linhagem técnica. Eu sou formado em engenharia da computação.
Opa.
Tenho um MBA pela FIAP também, em Tech Driven Leadership. Também é técnico, né, para liderança em tecnologia. Na tecnologia que a gente vai conversar hoje de Salesforce, eu tenho 11 certificações e mais algumas outras de gestão.
Uau.
Então, meu background sempre foi técnico, mas como alguém que vem da linha de frente, a gente acaba sendo necessário desenvolver alguns skills.
Claro. Uhum,
e
claro.
Dentre desses papéis, sim, a vendas faz parte, né? Abrir cliente é difícil. Quando a gente começa a entender o mundo de vendas, a gente começa a dar valor para o trabalho que o pessoal faz.
Principalmente esse inicial, né?
Exatamente. Sim. Desde o pessoal de BDR, SDR, até o convencimento. Mas uma vez que a gente está dentro do cliente, a linha de frente, quem está entregando um projeto, quem está criando esse relacionamento, enxerga as oportunidades. E por isso é tão importante essa sinergia, essa troca de informação e toda essa gestão também dentro de um CRM para conseguir galgar e agregar valor.
Muito legal.
Renato, o CRM é um dilema, né? A gente
sempre,
inclusive, a gente fala sempre isso, porque você tem uma plataforma que tem um objetivo principal, como você falou, é a experiência do cliente. Então, a maneira como ele é identificado, a maneira como ele é reconhecido, a maneira como
é utilizado.
Ele é categorizado dentro da sua empresa, e aí vai no universo de relacionamento, no universo de histórico daquilo que ele faz, que depois te gera uma estatística, né, para você saber o quanto você investe naquela venda, etc, etc. Mas tudo isso, no final do dia, depende de uma peça, né? Ou é totalmente dependente de uma peça. Quer dizer, você pode ter a plataforma de software, você pode ter a plataforma de hardware de maior complexidade disponível, mas nada disso fica em pé se você não tiver uma coisa chamada peopleware, né? Que é a terceira, a terceira perna do tripé, né? É isso mesmo? Isso ainda é uma realidade, essa necessidade dessa interação e essa dificuldade dessa presença do vendedor ali?
Sim, total. Por quê, né? Todo relacionamento, o sistema precisa de informações para poder te ajudar, né? Então, a gente consegue facilitar algumas coisas, a gente consegue automatizar. O sistema está criando, a gente está numa onda muito forte quando a gente fala de dados, quando a gente fala de inteligência artificial, que ele vai te guiar. Mas como que ele vai te ajudar numa tomada de decisão se ele não tiver informação?
Se ele não tiver a base, né?
E essa informação não começa de hoje, amanhã o sistema está inteligente. Não é assim. Existe um tempo de maturação, existe uma qualidade desses dados que estão ali, né? Então, é necessário, é fundamental e existe uma coisa cultural. O vendedor por si, ele quer vender, ele quer estar em frente a frente, ele quer tomar um café, quer bater na porta, quer negociar, quer botar proposta na mesa, quer falar de negócio, de indicador, quer fazer acontecer. Mas o que adianta estar só na cabeça dele? como que a gente otimiza essa inteligência? Como que a gente consegue fazer mais com menos?
Uhum.
E aí é onde entra toda a questão sistêmica, é onde entra um CRM para poder te ajudar. Não só na parte de vendas, mas no pós-vendas, no relacionamento, na campanha de marketing inicial, como que você gere todo esse ecossistema, né? Então, toda essa visão 360, toda essa visão de time é fundamental. E essa cultura precisa ser trabalhada e precisa ser um sistema voltado para user experience. Não adianta fazer um sistema goela abaixo. Não, não adianta.
Acabou isso, né, Renato?
Exatamente.
Acabou isso.
Usa, você tem que usar. Não, mas espera aí, por quê? O que, que ele está facilitando no meu dia a dia?
Eu preciso enxergar valor nisso. Ele tem que agregar algo no meu, na minha rotina.
Exatamente. Você vai mudar a cultura só por mudar?
Você sabe que vários papos que a gente já teve aqui antes, isso foi um assunto que a gente colocou muito em pauta, que era a empresa praticamente obriga o vendedor a preencher o CRM, e só que não faz nada com essa informação. Absolutamente. O líder não consegue trabalhar a informação que o vendedor coloca lá na ferramenta.
E complementando isso, o vendedor ele faz uma vez, ele faz a segunda, ele faz a terceira. Quando ele percebe que na terceira vez isso aí já não tá tendo...
Não serve para nada, né? Vamos
não
lá.
Não tem uso. Ele não vai fazer. E quando ele não faz, e ainda assim ninguém percebe que ele não fez, aí que ele solta
E te digo mais, e quando você tem uma alçada de aprovação que complica um pouco o seu processo e você perde um negócio por isso?
Nossa, nem fala.
Né?
Nem fala. Boa colocação.
O teu gestor, ele quer resultado, ele quer venda. Lógico. Você acha que vai brigar porque o sistema necessita de informação ou porque não está vendendo de fato, não está fechando o negócio?
Isso aí.
Né? Então, existe sim, às vezes, uma necessidade de dar uma forçadinha. Existe necessidade, às vezes, de ter algum incentivo, se a pessoa também seguir os processos. Não é simplesmente só faz porque eu quero. Mas uma coisa muito forte, que todo o sistema está sendo trabalhado e que é um papel que agrega muito, muito valor nos projetos, é o papel, hoje em dia, de UX, sim. Então, a entrevista, não só do requisito, do porquê, sim, o que você quer, mas como que eu vou apresentar isso na tela? Como que realmente vai me trazer uma diferença? Eu vou abrir o sistema e eu vou estar numa página home com alguns indicadores e vou ter que navegar para chegar na minha lista do dia, ou na minha primeira tela eu já sei quais são meus compromissos do dia, que visita que eu vou fazer, qual que é a minha melhor roteirização.
Claro,
gera uma facilidade para mim que eu me comprometo em alimentar
o sistema.
Porque se eu tiver que cavucar dentro das telas ali,
sim,
minha motivação vai dar para baixo. Aliás,
exatamente.
Não só a motivação, mas isso passa a me atrapalhar, né? A minha produtividade vai cair.
É, exatamente. Vou dar alguns nomes, mas por favor, aqui nós estamos aqui no programa, mas eu usei muito o Salesforce. Só que foi lá atrás, quando eu estava ainda no mundo corporativo e tal. O Salesforce é dos pontos altos da ferramenta, é que você consegue olhar o seu pipeline de vendas da toda a organização mundial, até se você quiser. Uhum. Tá certo? Você consegue ter um plano mundial. E eu saí da Salesforce, montei a Pipeline, que é a consultoria de marketing, de vendas e tal. Não tinha dinheiro para comprar Salesforce. Né? Claro, não tinha como. E aí eu fui atrás de algumas ferramentas para mim, mas eu sempre tive a veia do... Eu não consigo viver mais sem CRM, eu acho que o André também. A gente não tem mais como, não, sempre fomos... Porque a gente usou o CRM para realmente nos ajudar. Isso sempre foi uma percepção minha e de quem sabe usar, de um vendedor que sabe usar isso, de um account que sabe usar isso, realmente ajuda. O que acontece é... Aí fui atrás do HubSpot, por exemplo. Aí a gente trouxe o HubSpot, que é uma ferramenta que veio de uma outra, vamos dizer, um outro mundo, né? Tem mais um mundo da startup, um mundo da galerinha que fazia... muita coisa com muito pouco tal, e realmente eu reconheci isso que você está falando, o X. Não era a parte técnica do CRM, mas como ele mostrava informações assim, André, você botava o nome da empresa e já vinha o website dos caras, já vinha os contatos, já vinha os... Era um negócio muito legal, fácil, e que dava gosto de trabalhar com a ferramenta. Dava gosto de acordar de manhã e abrir, já dava todo o seu plano de atividades, dos caras que você não falou, que você precisava falar, que tal, que estágio das coisas, né?
E aí você começa a trabalhar com inteligência dentro de um CRM, né?
É.
Porque é muito diferente quando você tem toda aquela sua carteira. A gente pode falar de key accounts, daí você tem uma carteira restrita.
Claro.
Mas e quem está trabalhando, às vezes, com mercados menores, ou então está em Greenfield? Como que você pega toda aquela carteira de 100, de 200 e prioriza?
Exatamente.
Ah, vou fazer por curva ABC.
Qual que é o critério que você...
Exatamente. É. E aí é onde entra a inteligência desses dados.
Então, a própria plataforma ela pode te ajudar a organizar uma rotina para você ali.
Uma vez que a gente tem uma boa implementação, seguindo boas práticas, você tem uma base bem fundamentada. Até porque a plataforma ela está em constante evolução.
Sim.
Pelo menos 3 vezes por ano ela vai ter uma atualização bacana ali, né?
Uhum.
Se a gente pegar de quando você utilizava para agora, com certeza a interface já mudou. A gente está no Lightning já faz um bom tempo. Mudou bastante coisa das tecnologias, né?
Olha que legal, né?
E dentro da parte de vendas, existe a parte do Einstein, né? Que é a parte de IA. Então ele pode fazer uma série de sugestões. Qual que vai ser o seu próximo melhor passo?
Então, é exatamente o que eu ia te perguntar assim. O que, que seria, vamos pensar na experiência do vendedor dentro
do dia a dia dele.
Da semana que ele vai para o escritório, ou ele está ali na frente de um notebook antes de ir para uma reunião, ele senta, ele abre a plataforma. O que é isso na prática?
Como é que ele ajuda o vendedor? Como é que o Einstein ajuda hoje o vendedor?
Bom, você consegue utilizar o Einstein de várias formas. Tá? Ah. Uma delas é, por exemplo, esse passo que eu comentei.
Para quem não sabe, o Einstein é o IA da Salesforce.
É o agente de
inteligência que está batizado de...
Legal.
Exatamente. Então, você pode utilizar ele, por exemplo, para entender uma oportunidade que tem maior probabilidade de fechamento. Né?
Okay.
Ele pode te ajudar a analisar seus dados através de um CDP, né? Aquela base que a gente tem o Data Cloud, né?
Sim.
Onde ele consegue analisar com inteligência o seu histórico passado e te dar um direcionamento, um caminho, uma probabilidade aonde você pode atuar de uma melhor forma. Né?
Olha que legal.
Então, existem meios e modos, tanto com Einstein como outras funcionalidades em outros módulos, né? Em outras nuvens, como, por exemplo, uma venda guiada. Então, dependendo do segmento, a gente não vai falar tanto para sistema, mas poderia estar falando para uma venda guiada. Imagina que você está vendendo um hardware.
Ok.
Uhum.
Legal, estou vendendo hardware. Será que já não faz sentido eu vender junto, oferecer uma mochila?
Então, e aí esse cruzamento de dados, ele é alimentado pela plataforma na sua rotina? Ele sugere algo assim? Ele faz esse cruzamento?
Ou é possível ser feito, fazer isso?
Sim, é possível ser feito. E, de novo, vai depender da maturidade e da configuração da plataforma, né?
Uhum.
Uma venda guiada, por exemplo, você pode realmente estar guiando quais produtos, o que tem referência, como que você pode montar um bundle, um packing, algo nesse formato. Mas também você pode ter justamente o perfil da compra, qual que é a rotina que aquele cliente, né, independente de ser uma pessoa física, jurídica, costuma comprar, o que ele costuma consumir, quais os produtos que têm referência com os últimos pedidos dele.
Olha que legal.
E através disso a IA consegue te identificar, ela consegue te dar um resumo dos últimos contatos desse cliente. Então você já tem a visão 360? Show! Mas e se eu tiver um resumo? Será que isso no momento de ligação já não é mais rápido?
Ou eu já não vou com informação mais assertiva para envolver melhor o cliente?
Pô, da última vez falamos sobre isso, por exemplo. Não, tal assunto.
Um ponto interessante é a volumetria de negócios que se fecha quando você está em mobilidade. Quanto que você fecha pelo celular de fato e quanto que você fecha quando você está na frente de uma mesa, de um computador?
Putz, excelente. É possível você passar essa visão para a gente ou não? Você tem... A Salesforce tem algum número desse?
Tem, a Salesforce tem números quanto a isso.
Uhum.
Eu vou falar uma
ideia.
Isso,
é uma ideia,
para não falar um número errôneo.
Claro, claro.
Então, vamos falar em torno de 65%, 70%.
Ainda é no desktop?
Não, não. Muito mais quando você está em trânsito.
Uau, né? Fantástico. Olha aí, tá vendo?
A experiência de vocês mesmos que estavam no campo, quantas vezes estavam em um aeroporto, estavam dirigindo,
não,
o telefone tocou? Para falar,
ajusta
tal item na proposta que eu vou para frente. Está fechado, me manda aqui o contrato para assinar.
Tenha dúvida.
Maior volumetria foi quando vocês estavam face-to-face, quando vocês estavam no computador ou quando vocês estavam em trânsito?
É verdade, você tá na tua agenda e as coisas estão acontecendo e chegando até você.
Isso.
Né? E se você não tem uma base onde você pode ali ter uma resposta, uma consulta, gerar até uma proposta, fazer algo ali, você perdeu o time da venda e acabou.
É isso.
E acabou.
Acabou.
Né? Eu tenho um exemplo que eu falo muito, que é... eu trabalhei há muitos anos com venda de serviço. Então a venda de serviço ela é muito em construção, né? Então você vai para um cliente, entende uma demanda, volta para dentro de casa, pega o seu cardápio, Só que você não pega o cardápio de pratos prontos, você pega o seu cardápio de ingredientes.
Isso.
E você monta um prato naquela demanda. Então, ok, isso aí não é novidade para ninguém. Só que às vezes você está em trânsito, não, melhor, você está na reunião onde você está apresentando um projeto e o cliente fala, cara, sensacional, gostei, mas eu queria fazer essa alteração aqui. Ó, em vez de ser o servidor assim, aquele, em vez de ter dois técnicos, eu preciso ter quatro técnicos. Ele te pede uma alteração do escopo daquela proposta. E 90% dos casos, a resposta é, legal, obrigado, anotei tudo.
Vou para o escritório.
Vou para o escritório, vou sentar com o meu pré-venda, claro, vou validar isso. Meu pricing com o meu gerente. Né? E segunda-feira que vem eu estou aqui. Cara, entre a sexta-feira e a segunda-feira, a cabeça do cliente já fez assim.
Sabe quantos concorrentes podem passar?
O próprio cliente, a própria dispersão do cliente é um dos seus concorrentes. Sim. Né? E você perdeu aquele time. Então, o que você está dizendo é exatamente o seguinte. Se eu estiver ali, assistido, suportado com uma plataforma remota que eu consiga acessar, eu já falo, espera aí, cliente, deixa eu fazer aqui. Mesmo que seja consultar alguém, talvez por um
mecanismo
de comunicação e tal. Sim. É isso? Então, tá bom. Estou mandando para você o PDF aqui do novo cenário. Você quer abrir agora e a gente já discute o contrato? Você pegou o cara no calor.
É isso aí.
Né? E venda... Faz toda a diferença esse momento agora, do vendedor, né? Do vendedor, do timing certo. Sim. Né?
Vamos sair do mundo de sistemas agora. Vamos pensar como que uma IA atuaria nesse ponto. Você tem seu cliente, você tem seus produtos, você tem sua proposta e ele precisa de uma alteração. Ele tem WhatsApp, tem integração com WhatsApp, tem chat, tem vários pontos. Ele realmente, para alterar um item, uma quantidade, ele vai precisar falar com o vendedor? Será que ele não consegue fazer algo mais automatizado?
Mas dentro do
robô ali?
Mas é um robô. O robô fica chato conversar. Agora está sendo humanizado. Tem chat GPT.
Lógico,
tem
claro.
Você conversa às vezes que você não percebe.
Uhum,
tem produtos que você consegue fazer a tradução de voz, né, para texto, para inteligência. Então, será que isso não dá para ser otimizado? Né? Então, tem N cenários que ele consegue te ajudar, de fato. E aí sim... Você consegue extrair mais da sua equipe de venda trabalhando com inteligência, trabalhando na visita, trabalhando nos seus clientes.
Olha que legal.
Aonde você faz o seu pareto, né, do seu maior resultado. O restante não é que você vai deixar de lado, mas você tem meios de conseguir um resultado sem tanto esforço.
Que não é necessário tanto quanto naqueles 20% ou, enfim, que você tem 80% do teu retorno.
Exatamente.
Ali.
E eu não queria dizer, André...
Você quer fazer a primeira pergunta? Porque eu tenho hoje uma pergunta bem
capciosa.
Eu não diria capciosa, eu diria ela é complexa.
Você explicou para o Renato?
Renato, a gente tem uma massa que não pode faturar.
É isso. Principalmente. Coitado, Renato. Coitado, Renato.
Ele sempre faz três perguntas e normalmente ele não me fala, e eu já tentei perguntar para me preparar, inclusive, ele não me fala.
Que ou pode mudar a nossa vida, ou pode mudar a sua vida, ou a vida da audiência.
Vambora.
Entendeu?
Lembrando que você pode recorrer aqui ao...
O telefone do comissário Gordon.
Pois é,
eu vou fazer a primeira pergunta. Então, eu te dou a oportunidade de você fazer a sua pergunta capciosa.
Então, eu vou fazer uma pergunta.
Então, faça a sua pergunta.
Nessa minha trajetória como executivo de vendas, uma boa parte dela eu atuei como gestor de equipe de vendas.
E... eu sempre fui o cara que demandava aquela pergunta ou sugestão.
Sim.
Ou provocação adicional, dizer o seguinte, olha, se ele está comprando o notebook, por que você não oferece a mochila?
O cross.
Ok? Eu, dentro de uma visão um pouco mais sistêmica, eu provocava isso e fazia essa diferença na agenda do meu vendedor. Eu estou entendendo que hoje existe tecnologia para fazer isso, né? Nesse caso, a característica de visão ampla que eu tenho, ela está ameaçada ou eu deixo de ter a necessidade de fazer isso?
De jeito nenhum.
Por quê?
Toda tecnologia ela vem para somar, não para substituir. Né? Então, a gente ainda vai ter a necessidade, sim, de relações interpessoais, de gestão, de uma inteligência diferente. A vivência, aí é por mais que ela é treinada e ela tem informações, ela tem dados, ela pode se direcionar, ou mesmo sem IA, a gente consegue fazer N utilizações, já tem muita feature, muita funcionalidade para o dia a dia, o padrão da ferramenta.
Uau!
Né? Que já está intrínseco ali.
Exato, né? Você já tem a sua lista de contatos, você já pode ver as oportunidades, a satisfação do seu cliente, você pode medir. como gestor, é normal a gente querer saber o pipe, né? Quanto que tem de resultado, fechou, isso, não fechou. Isso, isso. Mas e quanto que está sendo negligenciado, que você deixou de ligar, que você deixou de visitar? Quanto tempo está naquele mesmo status, aquela oportunidade? Vale a pena manter ela aberta? Ou então, mais do que isso, quanto que você já gastou, você já investiu em viagem, em almoço e tudo mais, ainda está valendo a pena, ainda tem probabilidade de fechamento? Realmente a gente está falando com o decisor certo? Algumas coisas nesse sentido, a IA vai nos ajudar, a plataforma vai nos ajudar, mas vai ter que ter o gestor ali, dando aquela cutucada, aquele direcionamento.
E até analisando e direcionando.
E drivando a estratégia.
Perfeito.
Claro. Ah, é, beleza, minha próxima melhor ação para tentar vender é X. Ah, esses clientes, a probabilidade é maior. Mas será que eu estou na região certa atuando? Será que eu estou no segmento de negócio?
Perfeito. Será que aquele segmento está no momento de investimento?
Será que eu tenho um produto para atender esse cara hoje?
Exato. Será que eu estou no mar azul, estou no mar vermelho?
Perfeito.
Então,
perfeito.
A gente tem diversos produtos. Mais do que as próprias nuvens da Salesforce, existem aplicativos que parceiros desenvolvem. Ah, por exemplo, o mapa de calor.
Ok. Né? Uhum.
Então, o grande ponto, o grande segredo, na minha humilde opinião, é como que a gente consegue ser consultivo para agregar valor para isso. Mas, de novo, a gente foca em agregar valor em um processo, foca em agregar valor para a empresa, atingindo objetivos, mas quem está usando a ferramenta é o vendedor. E quem está orientando esse vendedor é o gestor.
Muito legal.
Então, você munir de informações, não só informações de passado, igual o BI, né, que a gente mostra uma foto do passado, a gente consegue mostrar uma tendência de futuro. Um account planning informatizado. Então, imagina num cenário de carros, máquinas. Você sabe, independente de qual fabricante que você é, você fabrica, tem óleos, tem filtro, e você sabe que todo carro vai precisar de uma manutenção.
Lógico.
Se você tem uma lista de pessoas, de clientes, sabe o carro deles, sabe quanto que eles rodam em média, será que a gente já não consegue...
Já tem uma tendência.
A gente já não consegue fazer uma campanha promocional onde eu consigo liberar meu estoque, onde eu já automatizo uma determinada venda, onde se tiver um questionamento, aí sim a gente aciona um vendedor, senão já está automatizado. Então a gente começa a ligar todo esse ecossistema, e eu não falei de IA. Eu falei de um processo
de
vendas.
De estatística, de análise de dados e de tendência.
De BI, né?
Então, a ferramenta por si só, independente de todo esse ponto de IA que a gente está falando, ela já agrega muito valor.
Sim.
E para trazer esse valor potencializado, tem que ter uma visão do gestor. O gestor que sabe
Perfeito.
Direcionar o mercado, o gestor que sabe direcionar o negócio.
Que entende também o interesse da empresa, as capacidades Sim. da empresa e tudo mais. Ele faz essa mescla aí.
Sim. Exatamente.
Perfeito.
Posso fazer uma pergunta? Tô aqui, Mick. Coçando aqui para fazer essa pergunta. Renato, a gente sabe que o Salesforce é uma ferramenta hoje que está cada vez mais completa. Né?
Perfeito.
Conta para nós aqui como entra o marketing na história da ferramenta. Como que hoje o marketing consegue apoiar vendas através de uma ferramenta de CRM? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês trabalham com isso?
Bom, por si só eu poderia falar que existe a nuvem de marketing já, né?
Ou seja, Uau,
já é um módulo que é focado só
para... Vou acabar a entrevista, vou embora.
Não dá, mas vou conversar com os caras.
Então, assim, não sou um especialista da área de marketing,
Sim.
mas existe muitas vertentes. A gente pode estar falando de uma régua de relacionamento, a gente pode estar falando de um e-mail marketing, a gente pode falar de uma landing page, a gente pode falar de um teste AB. A gente está numa época de redes sociais, a gente está aqui agora num podcast.
Sim.
Então, como que tem essa interação, como que coleta esses comentários, o engajamento, tudo isso pode ser integrado. Tudo isso é possível de coletar dados, é possível de a gente entender como que a gente trabalha num relacionamento, numa atração desses prospects, né?
Perfeito.
Daí sim, a gente, uma vez que atraiu, que gerou um conteúdo, seja eu fornecendo, às vezes, um manual, um guia... me dá seus dados que eu te forneço aqui alguns números, igual vocês me perguntaram,
uma
por exemplo,
troca,
de vendas.
Né?
Claro.
Né? Então, são estratégias. A ideia é que a gente consiga atrair. O primeiro passo, e isso foi um ponto que é difícil a gente perceber quando a gente vem numa área técnica, mas quando a gente começa a ficar cada vez mais próximo da área de vendas, principalmente, a venda começa quando você ganha o primeiro passo, que é o tempo da pessoa que você vai conversar, né?
Claro.
Você atraiu a atenção dela.
É isso aí.
Quantas e quantas vezes você não manda um WhatsApp, não manda um e-mail, não faz uma ligação? Ah, tá bom, quando eu tiver alguma coisa eu te chamo. Ou então...
Me manda uma apresentação aí.
Áreas de compras padrão, né? Me manda uma
apresentação. Claro, é isso. Né? Pra botar na gaveta e depois você...
e nunca mais.
É.
Então, existem esses pontos, existem os pontos que você fica sem resposta. Qual que é a sua quebra quanto a isso, né? Então, existe toda essa parte que é possível tratar com o Marketing Cloud, por exemplo.
Perfeito.
Isso pode ser maturado. Alguém tem interesse, pode cair para um lead, onde você vai ter que ter uma régua e um aquecimento desse lead. Você não vai passar todo mundo para o time.
Você vai retroalimentando
vendas.
Até que ele esteja no momento.
Exato, né? Então, como que se aquece? Você pode utilizar algumas metodologias. Você pode criar um bunch, né?
É, lógico. Que é toda lead aquela... scoring, né?
Exatamente. Que é toda aquela parte. O cara é decisor.
É para agora que ele precisa. Ele tem a grana para fazer.
Tem grana para fazer isso aí.
Então, uma vez que ele... E ele tem a real necessidade, e não é porque ele veio com um determinado interesse que, de fato, aquela é a dor. Nós, como consultoria, nós, como especialistas, a gente tem que saber interpretar e entender exatamente o que de fato ele precisa.
E uma das coisas que eu sempre defendi é assim, às vezes o cara nem sabe que tem a dor.
Na maioria total das vezes. Ele acha que tem um... Só que na verdade a causa é outra e você tem que ter a habilidade de cavar.
É isso aí.
Né? E aí ele realmente cria confiança em você, porque ele entendeu que você sabe do que você está falando e você
e que
sabe
faz
do
sentido
que ele faz.
É, isso também, dele, né? Claro.
Que faz toda a diferença.
Claro.
Total. Né? Então esse é o core da coisa.
Legal.
Então o marketing é fundamental. Tá. Tudo nasce pelo marketing. Senão se onera também sua equipe de venda e não é assertivo e
sim,
é algo caro.
Perfeito.
Terço, uma vez eu... Renato, uma vez eu... Alguns anos atrás eu tive uma conversa com um cliente.
Uhum.
E aí de uma coisa foi cavando e nós chegamos ao denominador comum de uma necessidade que ele tinha. E no final a gente esbarrou numa limitação técnica. Então a história foi o seguinte, era uma rede de... shopping, né? Uma rede,
sim,
de lojas de shopping que vendiam joias. E joia está muito ligado ao momento da compra, à emoção, porque né, cê, é um investimento
se
que você faz.
Lá na vitrine, a esposa.
Sempre tem um gatilho muito
emocional
presente daquele instante.
Perfeito.
Né? Então é uma característica daquele negócio. E aí ele falou assim: olha. A dor do cliente, né? A gente estava falando, e era uma época que eu estava levando soluções de digital signage.
Tá.
Falei, olha, você precisa aumentar a exposição da sua informação, né? Então, a comunicação indoor, ela vem crescendo, e foi quando estava começando no Brasil os primeiros produtos de digital signage.
Então,
ainda tinha muita televisão dentro das... Né? E com todas as limitações de uma televisão. E
sim,
aí usava-se para o meio corporativo, o meio de comércio. E a gente ia lá, pô, você pegava uma televisão que custava R$2.000, você pegava um digital signage do mesmo tamanho que custava R$8.000.
Para fazer o cara trocar, né,
amigo? Então a gente falava muito da comunicação. E numa dessas conversas, chegamos ao desenho de um projeto. Que aí, como eu falei, esbarrei em limitação técnica para colocar isso no ar. Então a minha pergunta é a seguinte: eu vou relatar o que foi o projeto e você fala assim, hoje isso seria. Né? Coisa, estou falando de 2007, 2008,
claro,
se hoje isso está mais próximo da realidade. Então, qual seria a ideia? O vendedor, nessa época já existia um smartphone, então o vendedor ele tem um smartphone na tela de um CRM aqui. E eu tenho a minha câmera de segurança ou uma câmera disposta na rede ali para poder,
uhum,
olhar. Né? Então, eu estou vendo o meu cliente entrando na loja e a câmera está identificando o meu cliente e faz ali um reconhecimento facial. E foi exatamente nesta etapa que não teve solução, não consegui tecnologicamente uma câmera que permitisse isso. Mas qual seria a ideia? O Tércio está chegando na loja, a câmera pegou, fez o reconhecimento facial, foi para dentro do data center, trouxe, anexou ao CRM.
Ok.
E já mandou para mim aqui um push. Então, Tércio, a última compra dele foi tal, o nome da esposa dele tal.
E ele está voltando.
E tal. E aí,
tá lá.
Tércio. Pô, cara, que bom que você voltou. E vem cá, a Regina gostou? Como é que foi aquele colar
matador
que você deu pra ela?
Matador.
Né?
Matador.
E ó, você sabe que agora saiu uma linha de pingentes novas. Vem cá que eu vou te mostrar que inclusive é
orna com...
naquele tom prata que você comprou. Pá, pá, pá. Então eu tô com o gabarito aqui, né?
E
aí, obviamente, na conexão e na identificação e até mesmo no processamento, não foi à frente. Mas a ideia ficou ali, né?
Tá.
Hoje a gente tem tecnologia para isso?
Tem.
E como funcionaria essa experiência na tecnologia que a gente tem hoje?
Bom, primeiro passo, eu acho que a gente tem que entender os cenários, né? Então, em 2007 tinha smartphone? Tinha. A gente estava falando muitas vezes de um Windows, né? Putz, a gente tá falando de um HD, verdade.
A
gente tá falando de algo que a gente tinha que ter aplicativos que transmitiam no máximo um mega ali. E esse ainda rezava para
demorava
pra não cair
meia hora.
Rede, exato. Male, a gente tava falando de 3G, né?
Sim.
Então, a gente já tinha essa limitação. Sem contar, a gente vai pro próximo passo. A própria questão de resolução, né? Das câmeras, etc. Hoje em dia, isso já tá ultrapassado. A gente tem coisa muito top.
Já estamos no 5G, já, cara.
Então, e como seria isso hoje?
Agora, de tecnologia, falando de tecnologia. Tudo que você falou é CRM na veia. Né?
Pois
CRM
é. Puro.
CRM puro.
É captação de dados, identificação e resposta ali para o vendedor com o mapa de
exato.
Do que você tem que fazer.
Cliente, últimas compras, insights, que é um ponto que pode ser feito em venda guiada, IA, etc. Então, quais são os insights? Resumo, que eu comentei anteriormente, então um resumo inicial. Mas o grande X é a identificação facial, para você não ter que esperar a pessoa se cadastrar ou algo do tipo. Quantas e quantas câmeras a gente já não vê que tem por aí que fazem esse trabalho de reconhecimento facial? Então,
já
por
tem,
que a gente não pode? Digo mais, existe já tecnologias, aplicativos e tudo mais que utilizam reconhecimento, às vezes, de documento mesmo para poder validar um cadastro de cliente, uma análise de crédito e etc. Se a gente já tem isso, às vezes pode ser que a gente tenha até aplicativos prontos de terceiros que a gente instala na nossa org, né, no nosso ambiente, Salesforce, por exemplo.
E que vai consultar o data lake
ali. E já vai consultar,
ali,
já vai te adiantar, inclusive, toda essa parte de desenvolvimento e customização. Então, nativamente ali, plug and play vai tá pronto? Não, mas você pode customizar, tem aplicativos para isso e tem tecnologia sim. Então, a resposta é que é possível.
Tá vendo?
Muito louco. Né? Muito
e
louco.
Tudo depende do seu desenho de processo para a gente implementar.
Eu tive uma experiência dessa com CRM.
Como cliente ou como vendedor?
Como com usuário. Os caras me levaram, eu estava nos Estados Unidos, os caras me levaram para uma loja, loja teste, né? Que eles falam beta loja, beta store, sei lá. Era um supermercado. Com digital signage, principalmente no setor de hortifruti e granjeiros. Aí olha só a coisa maluca. À medida que o vegetal que estava lá no pacotinho ficava lá, ninguém buscava, então lá estava berinjela. 9 horas da manhã estava berinjela, 10 horas da manhã estava berinjela, 10 e meia da manhã estava berinjela. Já tinha já estava cercado por câmeras essa área, né? Essa área identificava que a berinjela não tinha saído, já mandava uma ordem para o CRM, os digital channels já começavam a fazer publicidade e abaixar o preço, cara. Igual feira.
Vou te dizer mais.
Isso eu estou falando 12 anos atrás, falou?
Te dizer mais.
Se olha que
tiver
loucura.
Curiosidade, só jogar no YouTube alguns cases da própria Salesforce, tem um, se não me engano, é da Coca-Cola, se não me engano. Eu vi isso já tem alguns anos. Então foi lá para 17, 18,
sim,
mais ou menos. E eles já utilizavam a tecnologia para fazer leitura de frente de gôndola.
Isso.
Então, vocês sabem como funciona o comércio, né? Você paga por frente, por posição de
prateleira
e etc. E eles faziam justamente a contagem. Está bem posicionado? Realmente está ok? Não está?
Está girando?
Está girando.
E como que é? Um, dois... Não, pegava a câmera, ele conseguia fazer esse reconhecimento, a leitura e botar a informação. Então, não é um projeto que eu participei, nem nada do tipo, mas existe esse case publicado no próprio YouTube. E é algo já um pouco mais antigo e que vai extremamente em linha com a potência de uma leitura de câmera, de uma inteligência, etc. Então, sim, existe caminhos para tornar
viável. É engraçado, né? Porque quando a gente fala de CRM, a primeira coisa que vem à cabeça é aquele sistema que o vendedor tem que colocar as informações de como foi a reunião.
É.
Não é? É o que vem. Que é o grande fantasma do vendedor, né?
Sim.
E é aquele que o gestor entra e fala assim, pô, essa aqui está falando que ia fechar no dia 30 de março, nós estamos no dia abril, você não atualizou a data. Então, é isso. Só que quando você colocou muito bem, Renato, no começo, assim, a questão da visão pela experiência e não a visão pelo uso, né? Então,
é
cara,
isso.
Quando você busca a experiência, você começa a pensar, e é uma coisa que, por exemplo, a IBM, precursora como ela, já falava isso lá atrás.
Ah, isso são terríveis.
Né? Poxa, identificava-se, um exemplo, quando chove, os homens tendem a tomar mais cerveja. Então eu vou colocar junto com a área das cervejas uma gaiolinha de guarda-chuvas.
É,
então
aí
começava a cruzar essas estatísticas, né, a ponto de direcionar de forma imperceptível a experiência de compra dentro de um supermercado.
É isso aí.
Né? A própria leitura de informação de gôndola, eu vivi outras, assim, uma das maiores dores da maioria das redes de supermercado chama-se divergência de preço no checkout. Então o cara, ele vai lá,
olha o preço,
ele muda o preço no sistema, então ele atualiza todos os PDVs,
tá.
Só que a troca da etiquetinha que está na gôndola, ela é manual.
E o cara
aí,
esqueceu,
cara,
não deu tempo.
O Celso Russomano e eu somos campeões.
De pegar essas...
Mas eu caço essas coisas.
Fantástico. E é lindo, eu, né? Caço... Você vê o vendedor com aquela cara...
Ó, ainda arranco a etiquetinha e levo lá.
Leva lá, claro.
E assim, claro. Eu vou falar, eu vou ter que me fazer meia culpa. Eu sou tão...
Chato. Não, não fala chato, crítico.
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 Que às vezes eu desconfio e eu falo assim, eu vou tirar uma foto porque eu sei que vai estar errado. E aí que eu levo um produto que às vezes eu não preciso, só para fazer
só
a briga.
Só para fazer a briga, isso aí.
Então, e aí perde-se muito dinheiro, porque o desdobramento disso é, chama lá o supervisor,
isso,
ela vende patins lá, vai vender o negócio de R$8 por 6 e ponto final.
É isso.
Só que isso vezes milhões de situações em grandes redes. Então, uma vez eu estava conversando com um gestor de gôndola ali, responsável pela informação de uma grande rede de supermercado, ele falou, cara, a hora que tiver uma solução que me ajuda nisso, eu não vou nem perguntar o preço. Porque, cara, eu sofro com
isso.
Sem
dúvida, né? Claro.
E ter que fazer o preço menor é o menor dos problemas. É. Né? Então, você tem desdobramentos muito piores em relação a isso. E, de novo, né, pelo que eu estou entendendo, assim, a tecnologia está aí e essas plataformas estão exatamente voltadas estudando como fazer isso, né, como ajudar o ser humano a fazer isso.
É muito mais do que só aquela visão 360 que a gente fala da venda em si. Né? Então, de um prospect, de um lead, de uma conta, né, de um cliente,
sim,
de uma oportunidade,
sim,
de uma venda de fato.
De um funil de vendas aí.
Exato,
né?
Um account plan. Enfim, é mais do que isso, né? A gente pode falar, por exemplo, de um produto que chama Field Service. É da Salesforce, né? É um add-on dentro da parte de serviços, né, basicamente. Então, ele pode te ajudar, por exemplo, a gerenciar a sua equipe de campo. Então,
pós-venda.
Não, pós-venda. Pode ser pós-venda.
Field Service.
É field mesmo. Imagina
ou
que
de
a pessoa ela tem,
ou de
ela tem que fazer uma roteirização para visitar determinados... determinadas supermercados, a gente está falando de mercado, então determinados mercados, né? Identificar ruptura, etc. Você pode fazer toda a agenda dele ali. Ele pode preencher uma OS, se tem ruptura, se não tem. Pode ser por esse caminho. É necessário essa ferramenta? Depende do seu negócio, depende do seu processo, depende do seu business. Eu falei algo extremamente simplista aqui, né? Mas sim, poderia ser algo voltado nessa parte. Uma manutenção, por exemplo. Então, se o box está disponível, qual que é a agenda de possibilidades de agendamento para poder ser trabalhado,
sim,
ali? A gente começa a ganhar uma certa complexidade. Então, o ecossistema hoje, ele é muito amplo. A gente fala de todos os pontos que tocam, que tem determinado relacionamento com a experiência do cliente, né?
Perfeito.
Então, a gente está falando, às vezes, de um barramento de integração. Às vezes, a gente está falando de uma ferramenta de comunicação.
Sim,
né?
Claro.
A gente pode estar falando de N outros pontos necessários e possíveis aonde traz inteligência para o negócio, mas também traz uma experiência diferenciada para o cliente final, para o vendedor, para o usuário da sua aplicação.
Muito legal. Posso fazer?
Pode.
Eu queria fazer minha segunda perguntinha aqui.
A gente tem uma percepção aqui, Renato, quando
o
papo está fluindo, a gente não percebe o tempo voa. Então, só
o tempo voa?
A gente tem por volta de 15 minutos apenas de conversa.
Né? Rapaz.
Você vê como é engraçado isso, né?
Que loucura.
Porque o assunto vai descendo e aí, cara... A gente não tem limite para conversar, tá? O que a gente está procurando é para criar uma rotina da plataforma.
Nós estamos tentando, viu?
Mas
nós estamos tentando.
É só uma cutucadinha.
É isso. Minha segunda pergunta, Renato.
Anda.
Como é que está o SMB para Salesforce? Como é que ele está vendo o SMB? Hoje, uma startup conseguiria ter um Salesforce na empresa dele? Ou em que momento... Eu não sei se seria essa pergunta, mas... É, mas em que momento que o cara fala, puxa, agora eu consigo ter uma ferramenta dessa poderosa, ter porte para ter uma ferramenta como essa? Como é que a Salesforce está vendo isso?
Existe dentro, eu não sou da Salesforce, mas existe dentro da própria,
sim,
Salesforce o segmento de SMB também. Né? Ele segmenta por tecnologia, segmento de mercado do cliente e o porte também do SMB. O Salesforce existe além das nuvens, né, que você pode comprar o Sales Cloud, o Service Cloud, sim, etc. Você também pode comprar a plataforma em si, e é uma plataforma já robusta, que vai possibilitar você fazer algumas implementações. Claro que você tem um grande acelerador uma vez que você utiliza já as nuvens.
Lógico. Atualização rápida, aquela coisa toda. Né?
Você já tem um processo entregue. Sim. Você vai customizar um workflow, um campo, um layout, mas já está lá.
Perfeito.
Você não vai ter que criar as coisas. Sim. Né? Além disso, você também tem a questão de licenciamento. Então, você tem o Starter, o Professional, o Ultimate. Né? Então, tudo isso interfere na sua precificação, volumetria de licença. E, obviamente, com certeza, se alguém tiver interesse em alguma licença do Salesforce, tanto nós como parceiros, né, a Nava, sim, assim como a Salesforce, pode apoiar e pode ajudar numa negociação dessa, mas tem total interesse. Quanto à implementação, existem diversas estratégias.
Tá.
Tá? O principal ponto é a gente entender o que de fato vai agregar valor naquele momento para o cliente. É uma questão cultural, não adianta você empurrar tudo de uma vez para o Salesforce.
Claro.
Vai de pouco em pouco, vai ganhando terreno, né? E para isso existem implementações, produtos pré-prontos que você consegue ganhar uma boa agilidade e já ter uma confiança numa implementação que talvez você fala, poxa, eu precisava de mais isso. Tá bom, mas calma, pega esse pacotinho. Depois, claro, a gente customiza mais
essa parte.
Depois a gente dá um próximo passo.
Sim. Legal. E a Nava, hoje ela abrange, imagino, ela abrange o segmento corporate hoje da...
Isso, a gente trabalha com clientes grandes e médios, também pega os pequenos, mas o foco realmente da Nava são os clientes um pouco maiores.
Os poucos maiores. E aí...
Que são naturalmente projetos mais complexos,
mais
e
robustos,
demandas mais,
sim,
robustas. Né?
Sim, sim. Ainda há espaço nesse mercado para se implementar um CRM do zero?
Sim.
Tem gente ainda que não tem CRM no processo? Tem empresa que ainda tem dificuldade com isso? Tem dor nisso?
Tem dificuldade, tem mercado. E isso é devido a diversos fatores. Não vou falar que é simplesmente por não ter um CRM. Às vezes é uma mudança de plataforma. O Salesforce é o líder do Gartner, né?
Sim.
E tem um porquê.
Está no quadrante mágico,
né?
Uhum. Lógico.
Então, existem mudanças de plataforma, mas também existem implementações não tão bem sucedidas.
Quer dizer, você tem projetos que começam, tem um investimento, aí chega lá e fala, putz, não era...
Não está entregando.
Não trouxe o resultado que eu esperava.
Também. Às vezes é por processo, às vezes é por foco de negócio.
Sim.
E às vezes pode ser realmente o modo técnico qual foi implementado.
De ciência, né? De conhecimento mesmo.
É muita coisa às vezes desenvolvida. Né? Por ser uma plataforma, ele demanda mais configuração. Isso é o ideal, isso seria uma boa prática. Mas você vai desenvolver fatalmente alguns itens.
Vai personalizar alguma coisa.
Você vai fazer uma integração, você vai colocar algo específico do seu negócio, você vai fazer uma chamada de serviço externo.
Lógico.
A gente comentou aqui de justamente um serviço de reconhecimento facial, etc. Você vai desenvolver, você vai precisar desenvolver.
Sim.
Né? Então, mas como que você dosa isso? O quão saudável está esse código? O quanto de bug tem ali dentro ou não? Então, isso pode demandar uma necessidade, às vezes, de parar, pensar o que eu ainda reaproveito. Ou
perfeito.
Eu tenho que implementar.
Ou vale a pena derrubar as paredes e começar de novo.
Salesforce
é uma plataforma mundial. Há aproveitamento de muitas coisas de outras culturas no nosso processo de vendas? Ou seja, você tem desenvolvimentos e cases que você consegue implementar as is aqui no Brasil?
Muita coisa. Tá? O que você geralmente tem muito conflito quando a gente fala de processo de vendas? Impostos.
Impostos.
Brasil sendo Brasil, né?
Nós somos campeões.
Texas Country.
Total.
Aula de MBA de imposto aqui.
Mas o processo em si, venda é venda em qualquer lugar. Você vai ter um lead, você vai ter uma conversão, você vai ter sua oportunidade, você vai ter sua cotação, você tem seu pipe. Atendimento é atendimento. Você vai ter seu omnichannel, você vai ter seu WhatsApp, sua ligação, sua integração com sua telefonia, seu histórico. Você vai ter sua venda guiada, seu marketing, vai gerenciar sua rede social. Então, muita coisa, sim, os números são aproveitados, são verídicos. E podem ser aproveitados esses cases para serem implementados. Cada empresa vai ter sua particularidade, vai ter o seu processo. Uma região pode ter uma diferença ou não de outra, às vezes por questão territorial até, ou volume de pessoas que está trabalhando, ou estratégia, ou produtização mesmo. A gente vê até empresas alimentícias, enfim, que tem determinado produto em uma região e não tem na outra.
Ah, é. Né? Tem razão.
Então, você pode ter essas variações. Mas os números, os ganhos, a informatização, o processo core, sim, ele pode ser aproveitado com todo...
Ele é igual.
Muito legal, é isso aí. Muito,
eu queria aproveitar, você falou da, da, a questão do SMB, uhum. né? É, quero mandar um abraço para o Lucas Agnesini, ele trabalha na Salesforce, ele trabalha na área de SMB.
Ah, legal,
inclusive,
legal.
E eu estava falando com ele esses dias aí, ele estava explicando mais ou menos esse approach às empresas e essa flexibilização, né? Porque Sim. certamente as soluções para o mercado de SMB, eles nasceram dentro dos grandes projetos. E Sim. aí você vai dimensionando e produtando de tal forma que caiba ali no orçamento ou na estratégia de uma empresa menor, né? Então, Lucas, um abraço para você.
Lucas,
e queremos ouvir as suas histórias aí, viu?
É. Você vai estar aqui uma hora, hein?
E quando a gente fala do SMB, tem justamente esse ponto, né? É a licença, é a plataforma, é a implementação e como que a gente tem essa manutenção.
Então, Sim, claro.
Toda a sua oferta, todo o seu negócio tem que estar direcionado e voltado para esse público.
Uhum.
Ah, mas eu vou cobrar 10 vezes menos X do que o grande para oferecer o mesmo serviço. Não é isso. A grande questão é qual é a necessidade de um, qual que é a necessidade do outro.
E entende-se também Sim. que uma empresa menor no processo de crescimento, ela tem uma transformação muito maior do que uma empresa consolidada e grande.
Claro,
então,
claro.
Você investe hoje, daqui a um ano, talvez a realidade é completamente diferente, né? Ou porque cresceu, ou porque avançou num território novo, ou um produto novo. Mas então, você, essa dinâmica da continuidade, eu acho que ela é muito importante.
E
né?
por isso a importância de você sempre estar mantendo a sua base. Na Nava, nossos clientes têm 10 anos, mais de 10 anos, né, com a gente. Justamente por isso, você começa, você vai crescendo junto com ele, você vai agregando valor.
E aí
valor
você vai adaptando a exatamente a necessidade da mudança.
Tá lá dentro.
Você deixa de ser um fornecedor, né? Você passa a ser um braço estratégico.
Estratégico.
É
um braço
isso.
De você chega a participar de discussões de futuro para saber como que você vai responder.
Você sabe,
né?
que eu tive essa experiência muito legal quando o cliente chegou para mim e falou: puta, é bom ver você sempre por aqui, cara. Aqui, às vezes eu tenho alguma ideia aqui, eu quero discutir com você. Você está aqui sempre aqui. Isso para o vendedor, meu amigo, não tem coisa mais. É mais gostoso do que pode faturar.
Né? É mesmo.
Pô, legal você estar aqui, sempre aqui, porque, poxa, às vezes eu tenho alguma coisa que eu preciso, eu já pego, já te chamo. Quilômetros na frente da concorrência, certo? É isso.
É isso aí.
Legal.
Você tem mais uma pergunta e eu queria. Só vou pegar esse gancho para, de novo, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente termina aqui, Renato, quando a gente termina o programa, ele está automaticamente disponível na plataforma, no YouTube.
Isso.
A partir de amanhã ele já está no Spotify.
No Spotify.
E quem sabe que tem muita gente que gosta de ouvir, mas não gosta de ficar olhando a nossa cara, de ficar olhando a cara
não.
do Tércio. Então,
não
a gente
que eu seja assim, o pessoal me adora.
Não, brincadeira,
assim,
mas... porque às vezes está na academia, está na esteira.
Tropeça na esteira.
E aí gosta de ouvir. Que, aliás, é bastante expressiva a nossa audiência no Spotify também.
É isso mesmo.
E depois a gente entra num ciclo de produção dos cortes. Então você vai ver, muitas partes dessas, né, da nossa conversa, eles vão ser tirados ali, com o cuidado de não tirar do contexto, obviamente, mas é o que a gente gosta de fazer. Mas a gente toma um cuidado enorme.
Lógico, claro, né? Claro.
E se você tiver inscrito e tiver com a ativação, né, com o sininho ali ativado, você vai receber o alerta para assistir esses cortes. E é ali que está a pérola, né?
Exatamente.
Que a gente tem. A melhor parte da história. Mas eu acho
Muito
que
bom.
Você tem que fazer a sua terceira pergunta.
Vou fazer a sua terceira pergunta e é sempre aquela perguntinha que a gente vai pedir para você. Primeiro, né? Agradecer muito você ter vindo aí, cara. Pô, a gente vai ainda falar muito disso. Obrigado por ter vindo. Mas eu tô abrindo essa oportunidade agora. E eu gostaria que você pudesse olhar para o teu público e dar uma mensagem para o vendedor. O que que você, de tudo que você está vendo hoje... em termos de CRM, tudo que você está vendo hoje, de como um vendedor poderia estar melhor no cliente, como ele está mais bem posicionado, o que, que você poderia falar para esse cara
e
hoje?
E um complemento. Como fazer esse nosso público entender que ele é o melhor, o mais beneficiado do investimento da empresa de uma plataforma dessa?
Exatamente.
Bom, primeiro... obrigado pelo convite, mais uma vez.
Imagina.
Foi legal pra caramba todo esse bate-papo, essa troca. A gente já veio conversando desde um pouquinho antes, né? E é bem bacana, porque, de novo, eu venho de uma parte técnica onde eu entrei no mundo de vendas também, comecei a conhecer um pouquinho do outro lado. E a gente até comentou o conflito que muitas vezes acontece entre vendas, entregas e etc.
Sim.
E como que isso pode ser superado. Então, como um recado que eu poderia falar, e focar também na parte de CRM, primeiro, é a gente sempre trabalhar não necessariamente em dor do cliente. Às vezes o cliente não sabe que aquilo está doendo. Às vezes o sintoma está errado. A gente tem que trabalhar na estratégia. Então, o que, que de fato a gente vai agregar valor? E sempre com transparência. A gente não é obrigado a saber tudo e fazer tudo sempre.
Sim.
Então, cliente, eu vou até aqui. Cliente, essa parte aqui, você quer comprar o risco junto comigo?
É isso que ele está esperando, né? Essa postura exatamente. Sua para ele avançar.
Crie confiança. Isso é independente. Ah, eu trabalho com produto, eu trabalho com serviço. É confiança. É confiança de qualidade, é confiança de utilização, é confiança que ele vai ligar e vai ter alguém para entender ele e não vai... Ah, vou descobrir o que vai acontecer. Não, tá sabendo. E aí entra o CRM. Como que você está sabendo? Você vai fazer reunião todo dia? Você vai participar do projeto? Você vai deixar de vender agora para acompanhar os principais projetos que você vendeu?
Essa informação, como é que ela está disponível para você ali, né?
É isso.
Tudo é processo, mas essa informação vai estar no CRM. Então, equipe de delivery precisa utilizar o CRM, assim como a equipe comercial precisa utilizar o CRM. E um vai alimentar o outro. Porque a partir do momento que você está no cliente, a porta de entrada é muito mais simples de identificar necessidades com uma área de delivery já, né? Mas show. Delivery vai deixar de fazer a entrega, vai perder o foco no projeto para estar fazendo uma negociação, uma venda, algo nesse formato? Não, passa para o pessoal comercial. Tem que ser parceiro. Tem que ser parceiro.
E olha que engraçado. A gente teve aqui, não sei se foi no último episódio ou no penúltimo, O Emir. E o Emir, ele durante muitos anos, ele foi diretor da área de serviços. Serviços como delivery. Então,
nós era exatamente uma sessão de serviços,
né, da venda. Então, existia projetos, negócio, vendeu, ele entregava. Um abraço, Emir. E são inúmeras histórias que, às vezes, os caras estavam lá montando um data center ou fazendo uma atualização de servidores, etc. Sim. Que os técnicos estão, cara, deitado embaixo do rack lá, e o outro cara do cliente, o outro aí fala assim, putz, cara, meu, não aguento mais, porque fulano me ligou, porque está com problema na impressão,
San,
porque
está
com
problema. Na rede.
E são insights que nunca vai chegar na sua empresa se você não tiver esse relacionamento. São coisas que o cliente ele só vai falar para quem ele está à vontade, para quem ele confia. Né? E muitas vezes, o que, eu já vi o Emir fazer várias vezes? Ele criava campanha para premiar esses técnicos, para os caras trazerem essas dicas.
Aí. É isso.
E aquilo virava uma oferta. Ele falou assim, peraí.
Você está chorando aí todo dia.
Você está com um problema na impressão da etiqueta, A4, não sei o quê. Pô, cara, como é que você sabe disso? Né? Só que nessa ocasião não vinha necessariamente de uma plataforma de inteligência, vinha, né, de uma pessoa. É, que aí é um último assunto que eu quero entrar, que é humanização. É.
Sim.
Mas, cara, quanto que eu talvez tenha recebido desses insights como gestor de vendas e que eu não tinha ferramenta para administrar isso, para ordenar, para organizar e para responder.
É verdade,
e quanto talvez não se perdeu de vendas.
Sim.
Porque você fala, cara, tá bom, daqui, anota o telefone do cara, eu vou ligar para o cara e bota na gaveta e perdeu. E
mais do que isso, de novo, eu vou falar da proximidade entre as áreas porque é extremamente importante. Quantas vezes a gente não escuta de determinada dificuldade no cliente, determinado processo que não está seguindo. Ah, quem nunca ouviu? O cliente não sabe o que quer. Vocês já ouviram isso?
Nossa.
Todo mundo já ouviu isso?
Nossa.
Mas espera aí, não sabe ou você não soube extrair de fato? Né?
Ou você não entendeu a mensagem que ele está mandando para você?
E mais do que isso, se tem essa dificuldade, é uma dificuldade que eu vou me lamentar, que vai ser difícil, ou será que eu estou vendo uma oportunidade aqui na frente?
Exato.
Isso é uma visão muito diferente que tem entre os perfis das pessoas entre as áreas. Por isso, mais uma vez, é extremamente fundamental ter esse relacionamento, ter esse problema. Vai acontecer conflito, vai. Uma hora o pessoal vai falar, ah, você que não sabe entregar. Ah, não, você que não vendeu correto. Vai ter disso, vai ter.
É.
Mas
isso.
Tem que ter esse relacionamento, porque é onde realmente vai agregar diferencial para o cliente.
E você já está lá dentro. Né? Então, assim, qual é o custo de você entrar num cliente novo e qual é o custo de você fazer a manutenção de um relacionamento? Né?
Claro.
É muito mais barato.
Muito
você tá
mais barato.
Gerar confiança.
A gente,
né,
falou de prospecção, a gente falou de lead, a gente está falando de um cliente que você está lá e já tem relacionamento e está ativo.
Cliente da base, cara.
Tem uma frase que a gente, o Silvio, quando esteve aqui, aliás, ele está assistindo a gente aqui. Um abraço, Silvio.
Ô,
querido,
Silvião.
Um mestre que, inclusive, escritor, deixou com a gente de presente ali um livro, O Líder Transformador.
Então,
um abraço para você. E aí, é uma frase que eu vi. Inclusive, eu vi, prestei, eu entendi a frase depois assistindo um corte. Porque na hora ele falou e eu não peguei. Mas é o seguinte: a primeira venda é feita por vendas.
É, uhum.
Né? A segunda venda é feita pela operação, é feita pela área de logística. Back office. É feita, cara, não adianta, perfeito. Porque senão você está sempre
perfeito.
Correndo atrás e tentando explicar. Eu tive hoje de manhã, enfim, hoje de manhã, está fresquinho. Eu estive num cliente, junto com um vendedor, para aquela reunião não muito boa, aquela reunião de explicação. Então, aquela reunião que você fala assim, cara, chegou num ponto que eu vou dar a cara para bater, né? E graças a Deus, e depois ali a gente acabou, não digo revertendo, mas criando uma oportunidade para reverter o que aconteceu. E eu falei para o cliente, e aí fica como dica para você, vendedor. Primeira coisa, notícia ruim se dá primeiro.
É isso.
Né?
É
então,
isso.
O cliente, ele não está esperando todas as respostas de você. O cliente não está esperando respostas mágicas. Ele não está esperando solução para tudo. Ele está esperando transparência.
É isso aí.
Primeira coisa. Segunda coisa, e eu falei isso para o cliente. Vai chegar um ponto, senhor cliente, que eu não tenho a resposta, você não tem a resposta, mas a gente tem tempo para pensar. Então vamos pensar junto?
Ó, boa.
Isso aqui aconteceu, o produto era para chegar, não chegou, ficou preso no canal vermelho. Cara, esse é o cenário. Né? Já entendi o impacto, já vi que eu, cara, estraguei o seu dia. Tá bom, beleza. O que é que nós vamos fazer junto? Então o cliente, ele está esperando isso. Ele está esperando
exatamente.
Você sentar com ele e pensar. E o mais importante de tudo, se você já sabe que a coisa não vai acontecer daqui uma semana, já avisa hoje.
Isso.
Não espera para avisar na sexta-feira. Porque fatalmente você vai ouvir, porra, só agora que você fala isso?
Exatamente.
Por que, que você não me falou isso há uma semana atrás, onde eu tinha espaço, tempo para contornar? Então, o que eu digo para você, vendedor, e o corte é... Primeiro, não queira participar do tipo de reunião que eu participei hoje. Porque ela vai contra a vaidade.
É.
Ela vai contra aquilo que a gente acorda de manhã para fazer, que é somar. Mas o vendedor, ele sabe contornar uma situação dessa.
É isso.
E ele sabe estabelecer para o cliente a confiança, ainda que a notícia seja ruim.
Claro.
Né? E
claro.
Trazendo um gancho para o nosso universo, a nossa discussão hoje, nada melhor do que você ter as informações para você poder saber que caminho que você vai buscar.
E eu digo mais para você.
Né? É o que você falou. Operação, acessa a plataforma. Vendas, tenha a informação para você. Você
confiança.
Pode ser surpreendido a qualquer momento.
É isso.
Peraí,
é isso.
Cara, eu sei o que está acontecendo, eu tenho. E ó, já vou te dizer, a notícia que eu vou te dar não é o que você está esperando. E olha, é muito longe do que eu queria te falar, mas... O cenário é esse. Vamos pensar junto o que, que a gente faz.
É daí que vem parceria, né?
Exatamente. É daí que vem a confiança.
Confiança, consultividade, transparência. Parceria.
E é isso que difere um parceiro de um fornecedor, né?
E outra, o lado de lá, o lado do cliente, o cara está lá, ele é um problem solver também.
Ele é um resolvedor
de problema.
E ele está contando com uma parte que está na sua mão.
É isso.
Ele está contando
isso.
com um
Exatamente.
Pedaço da história que está com você.
É isso aí.
Então... esse lado que você fala de vamos construir juntos é um negócio que está na praia dele. Está fácil montar uma estratégia e resolver o problema, porque é isso que o cara faz também. A gente tem que ter essa convicção que ele está lá também tomando paulada do cliente dele,
interno. Ele tem o cliente. Ele está sendo cobrado. E o pior, né? Ele pega a sua informação. E aí ele seta a expectativa com base na sua informação.
É isso.
Se a sua informação não é completa,
claro.
Se a sua informação não é verídica, muitas vezes... Porque eu vejo situações, Renato, de gente que sabe da informação, sabe que a coisa...
Esconde, cara.
E não
fica
fala,
com medo.
Não
é.
Fala.
Fica com medo.
Não se sente seguro para falar, né? E, cara, esse é o maior erro.
É.
Porque a gente vende algo que vai acontecer.
Sim.
Então é totalmente na confiança. É o voto de confiança.
É isso.
E aí, cara, você já sabe que a coisa não vai acontecer e você insiste naquilo para ganhar tempo. Pelo contrário, você está perdendo tempo e você está perdendo a venda e você está perdendo o cliente. E aí, meu amigo, retomar um cliente custa, sei lá, 10 vezes mais.
Só também.
Não,
10
vezes
é,
mais do
exatamente.
Que conquistar um
novo. E demora 5, 10 anos para você conseguir falar com o cara.
Reconquistar custa 10 vezes mais do que conquistar.
Com certeza.
E ter um cliente, né, e conquistar custa 10 vezes mais do que você aproveitar um cara que você, claro, já está dentro.
Claro. Famosa conta do CAC com LTV, né?
Claro, exatamente.
Simples assim.
Tão exatamente. Simples quanto isso.
Renato, conta aí para o público como é que os caras te acham, como é que acha a nave, se tiver algum interessado em querer entender um pouco melhor, mais profundamente, como se constrói um processo de CRM, como que a nave pode ajudar, como é que se encontra?
Bom, pode encontrar a Nava através do próprio site mesmo, né? Nava.com.br, através do LinkedIn também, tem a página da empresa.
Isso,
hoje a gente está nas redes sociais Company também, no próprio Instagram, né? Tem o contato, arroba Nava, também o e-mail. E eu tenho minhas redes sociais, né? Procurar ali Zandonadi, RG Zando, Renato Garcia Zandonadi, vai me localizar.
Você está vendo aqui
facilmente.
O arroba aqui.
Perfeito. É isso aí.
Vai me achar facilmente. Instagram, LinkedIn, é só mandar uma mensagem que a gente conversa.
Muito legal. Bom. Muito
Renato,
legal.
Mais uma vez, como eu falei, a gente já...
Não tem mais o que, né?
Assunto,
dar de desculpa pro Renato.
Ele
quer jantar, o Renato quer jantar.
Muita,
pô, é gostoso esse assunto ainda.
Como usuário, eu de fato enxergo o benefício de você ter a informação disponível,
claro,
seja através de dashboard ou através de bancos de dados para você pesquisar o que for. E sei muito bem o que é você passar um apuro na frente do cliente sem ter uma informação. Então,
é isso aí.
É um assunto que me encanta e eu se deixar, a gente fica
Opa.
A noite inteira aqui falando.
Mas nós temos mais, hein? Você não pensa que você não vai voltar.
Ah, sem
Quando
dúvida
quiser.
Nenhuma.
Só fazer o convite que eu venho. Renato,
é legal.
Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelos esclarecimentos. E, sobretudo, o fato de ser autoridade no assunto. Então, a própria página do LinkedIn ali, eu vi que você publica conteúdo, você tem uma série de coisas. Então...
É isso aí.
Convido a estar conectados a gente aí. E você, mais uma vez, inscreva-se no canal, acompanhe o Pode Faturar. O Pode Faturar é um programa feito semanalmente com muito carinho para você. Então,
é isso aí.
A gente escolhe a dedo a autoridade que a gente vai trazer aqui para conversar, porque a gente tem uma sequência daquilo que a gente fala, né? Então, tal como uma venda, a gente tem um processo.
Tem
a gente
um plano
passa
aí.
Por marketing,
claro.
A gente passa por gestão de inteligência e informação. A gente coloca elementos da inteligência artificial que está em voga aí nos assuntos para nos ajudar a entender um pouco mais o que é isso, né? Então, o que é a inteligência artificial para o varejo? Então, as ferramentas de produtividade. Mas o que é o universo de inteligência artificial que está por trás das soluções nas empresas, né? No mundo corporativo? E fazemos isso para a gente chegar aqui e trazer esse conteúdo para você. A gente sabe que as redes sociais estão aí, mas tem muita... bobagem, muita sujeira, muito lixo. Tem muito conteúdo bom também, mas é mais difícil de achar, né? Então a gente está aqui e aí a sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu comentário é muito importante para nos ajudar a promover o alcance daquilo que a gente está fazendo, né? E mais uma vez, agradecer aos nossos apoiadores.
Eu preciso pedir uma pausa aqui.
Diga.
Porque eu tenho um amigo com o Renato comum.
Isso
e
é
ele não, se não fosse ele.
Isso é importante.
Ele, o Renato não ia estar aqui. Então, um abração pro Anderson. Obrigado aí pelo toque. Adoramos o Renato. E tamo junto. Pronto.
Um abraço, desculpa. Anderson.
Agora manda o teu recado.
Não, e assim,
aí. Manda
pra
o teu
gente
recado.
Fechar. E é que eu fico, porque, cara, eu espero a semana inteira pra estar aqui. E aí é muito pouco tempo, né? Ô, diretora.
Semana inteira tomando paulada, a gente vem aqui, cara.
Aumentar um pouquinho o nosso tempo de conversa, porque é uma
2h30, 3h,
né? E 12 minutos. Então, é muito pouco tempo, porque a gente tem conteúdo demais para falar e aí a gente vai aplicando nas nossas histórias.
Isso é bom porque.
E a gente, no final do dia, nós somos os maiores privilegiados, Tércio, eu e você, porque a gente toda semana tem uma aula.
É demais.
E eu pretendo continuar muito, muito tempo. Se tiver no YouTube, melhor. Se não tiver, vai ser one-to-one.
O tempo que você me aguentar, eu estou aqui.
Renato, mais uma vez, obrigado. Os nossos apoiadores, Aroma
Queridos,
Café, a Easy Pricing, Estúdio 29,
a Pipe, todo
Doce
mundo
Clique. Um agradecimento à nossa diretora.
Nossa chefe, tá Milena, Carlinha, da
Cada
Pipeline. Obrigado.
Mais rigorosa, mais exigente.
Chefa, muito obrigado. Ela que, pô, se não fosse a chefa...
E principalmente a nossa audiência, você. Vendedor. Fique com a gente. Semana que vem tem mais. Tem muita surpresa, aliás. Não vou dar spoiler.
Não vai
mas,
dar
ó,
spoiler, não.
Vem
não
muita coisa nova por aí. A gente já tem uma agenda... montada aí, pelo menos para as próximas.
Nós somos igual CRM,
semanas.
Toda semana tem novidade agora.
E sempre muito conteúdo feito com muito carinho.
É isso aí.
Tá bom?
Beleza.
Um abraço, até a próxima quarta-feira. Tchau.
Tchau.